Obrigada, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, a população que nos acompanha pela TV Senado, pela Rádio Senados, os nossos visitantes que estão aqui na galeria. E o que me traz hoje à tribuna é para falar novamente sobre um assunto que eu reputo da mais alta seriedade e de interesse da população brasileira, que é o fornecimento de energia elétrica, o sistema elétrico brasileiro. Ontem nós tivemos uma audiência pública na Câmara dos Deputados, esteve presente o secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, Dr. Márcio Zimmermann, e fez lá uma exposição muito detalhada sobre o sistema elétrico brasileiro, sobre a situação das nossas chuvas, dos reservatórios, da capacidade das nossas usinas em termos de geração e também das nossas linhas de transmissão da energia. E usou lá um jargão do sistema, quando se está acompanhando uma situação mais crítica de seca em relação ao sistema elétrico. Usou o jargão sinal amarelo. Bastou usar esse jargão para todos os jornais trazerem hoje que o governo estava reavaliando a situação do setor elétrico e também a situação do fornecimento de energia e já colocava isso como um sinal amarelo. Ora, senhores senadores e senhoras senadoras, sinal amarelo é um jargão utilizado no setor elétrico há muito tempo e sempre utilizado quando nós temos um nível baixo de águas nos nossos reservatórios, como é o caso agora. E, aliás, é considerado, quando se usa esse jargão, um baixo risco de racionamento. Então, eu quero lamentar exatamente a interpretação que se teve dessa colocação do secretário executivo, o senhor Márcio Zimmermann, que fez uma excelente exposição à Câmara dos Deputados, e lamentar que se faça dessa colocação mais uma ação para trazer medo à população de que nós vamos ter racionamento de energia, que nós vamos ter encarecimento de energia, que nós vamos ter problema de fornecimento de energia. Isso não procede. O nosso sistema está sendo monitorado passo a passo, está sendo cuidado, os nossos órgãos estão acompanhando atentamente a situação, acompanhando a seca. Já vimos que começa a chover, os reservatórios começam a recuperar, ainda que lentamente, sua capacidade, mas estamos acompanhando e também tomando as medidas que são necessárias para que não falte luz à população, para que não precisamos fazer nenhum tipo de racionamento e também para que a população não tenha impacto de valor ou majoração da sua conta de luz. Desde 1930, o Estado brasileiro faz a medição da vazão dos rios brasileiros. Em 81 anos, em apenas um desses 81 anos, no ano de 1971, nós tivemos uma situação crítica. Aliás, parecida com a situação que estamos vivendo agora. Por que eu estou dizendo isso? Porque nem a situação de 2001, 2002, quando nós tivemos o racionamento de energia, quando a população brasileira teve que abrir mão de utilizar a energia elétrica por determinados períodos, nem nesse momento nós tivemos uma situação crítica como nós tivemos em 1971 e como nós estamos tendo agora. Por que que agora é diferente? Porque agora nós temos o sistema equilibrado estruturalmente. Já falei isso dessa tribuna. Ontem o secretário Márcio Zimmermann reafirmou, nós temos um sistema equilibrado estruturalmente. Nós fizemos investimentos. Hoje nós temos geração de energia e temos infraestrutura para transmissão de energia, o que é diferente de 2001 e 2002. Aliás, naquela época, se nós tivéssemos a estrutura que nós temos hoje, nós teríamos tido sobra de energia e não racionamento. O setor elétrico fez questão de rodar com um modelo novo as condições que nós tínhamos naquela época, as condições hídricas que nós tínhamos naquela época. E qual é o resultado? O resultado é esse, sobra de energia. Portanto, o que nós temos hoje, apesar de ser uma das situações mais críticas dos últimos 40 anos, nós estamos preparados estruturalmente para essa situação. Nós colocamos no setor elétrico brasileiro mais da metade do que existia, quer dizer, o dobro do que existia de megawatts disponível para geração de energia. Nós tínhamos 80 mil, hoje nós estamos com 126 mil. Nós tínhamos cerca de 73 mil quilômetros de linhas de transmissão, hoje nós temos 116 mil. É um sistema interligado, um sistema que hoje, se nós temos geração no sul, chegará ao sudeste, chegará ao nordeste, o que não acontecia em 2001. Eu só posso acreditar a esse tipo de informação, a esse tipo de análise que vemos pela imprensa e também feitas por alguns líderes da oposição, há uma tentativa de semear medo e descrédito à população. Aliás, tentativa semelhante que nós vimos em relação à economia. Algumas semanas atrás, nós tínhamos um tom de catástrofe no nosso país, de que a economia brasileira estava quebrada, de que o Brasil não receberia investimentos, que nós não tínhamos os pressupostos da macroeconomia equilibradas. O que aconteceu? Os pressupostos equilibrados. O que aconteceu, senhor presidente? Aconteceu que, nem bem 10 dias após todas essas avaliações catastrofistas, nós tivemos a divulgação do nosso produto interno bruto crescendo muito mais do que a expectativa de mercado, 2,3, tivemos um crescimento da nossa indústria de 2,9, tivemos uma das menores taxas de desemprego, aliás, o mês de fevereiro agora fechou como o segundo melhor mês da série histórica de geração positiva de empregos, tivemos a nossa renda do povo trabalhador, da população trabalhadora desse país protegida e tivemos mais entrada de dólares do que saída. Senhores, podem ver que nós não temos mais a intensidade de críticas que nós tínhamos a respeito da economia. Tudo estava mal, tudo iria quebrar, tudo estava mal administrado, o governo não conseguia dar conta da sua economia. Acabou. Por quê? Porque mostrou resultado e era o que nós havíamos falado sempre. Nós estamos, sim, cuidando dos pressupostos, do equilíbrio fiscal, estamos cuidando para que a inflação não saia da meta, temos uma política adequada de câmbio, mas mesmo assim insistiam. Então, o que está acontecendo hoje com a energia do nosso país, com a avaliação do setor elétrico brasileiro, é exatamente isso, uma aposta de que nós vamos ter racionamento e uma aposta de que nós vamos ter um aumento considerável da tarifa de luz. Não é verdade, isto não procede. Nós retomamos o planejamento do setor elétrico brasileiro, criamos uma empresa para isso. Hoje o sistema é confiável, nós temos geração e temos transmissão. Essa tentativa de colocar o medo não pode prosperar. Quero falar sobre a questão do preço da energia, que muito tem sido discutido e tem se dito que o governo, a presidenta, causou um rombo no sistema elétrico brasileiro, que nós estamos fazendo uma administração desastrosa, que isso é muito ruim para o sistema. Primeiro que não é verdade, primeiro que nós reestruturamos o sistema e hoje nós temos energia e temos transmissão. Segundo, e temos condições de enfrentar essa seca. Por quê? Porque nós colocamos na nossa matriz energética, além da geração hídrica de energia, nós colocamos as termoelétricas. Exatamente para fazer frente num momento como esse, quando a gente tem um baixo nível dos rios e dos reservatórios, em que a geração hídrica fica mais cara, nós utilizamos a energia de termoelétricas. Essa energia não caiu do céu, não está aí por acaso e não está sendo utilizada agora. Ela foi contratada, senhor presidente. As distribuidoras já pagam essa energia. Ocorre que elas pagam, quando não precisam utilizar, apenas o valor de investimento das termoelétricas. Quando nós precisamos utilizar a energia, despachar essa energia, nós pagamos a sua operação, que é uma operação mais cara. Mas assim foi concebido o modelo, exatamente para que tivesse segurança, para que não faltasse luz no país. O que que o governo está fazendo, senhor presidente? Não está deixando que esse valor mais caro da energia termoelétrica impacte a tarifa da população. Porque isso tem que ir para a tarifa, é um custo que tem que ir para a tarifa. Então, o que o governo está fazendo? Está adiantando um dinheiro através de um empréstimo e colocando um dinheiro do recurso do Tesouro para ajudar as distribuidoras na compra dessa tarifa mais cara, para que elas não precisem repassar ao consumidor. E ano que vem, senhor presidente, nós vamos ter uma entrada substantiva de energia mais barata no nosso sistema. Qual é essa energia mais barata? É aquela energia da Copel, da ACESP, da CEMIG, que não foi negociada na extensão dos contratos no ano passado e ano retrasado. Essa energia é de uma concessão que acaba. Essas empresas vão ser obrigadas a devolver ao governo federal a sua geração de energia para que o governo federal possa licitar. E nós vamos licitar com o preço apenas da operação e manutenção. Porque hoje a energia dessas três empresas, repito, Copel no Paraná, CEMIG em Minas Gerais e CESP em São Paulo, a energia dessas três empresas está sendo vendida muito mais caro do que foram vendidas a energia daquelas empresas que aceitaram antecipar a prorrogação dos seus contratos. Infelizmente, a população está pagando essa conta, mas em 2015 deixará de pagar. Nós teremos cerca de 5 mil megawatts que entrarão no mercado com preço muito mais barato. O preço de hoje é R$ 150 o megawatt. Entrará a um preço médio de R$ 30 o megawatt. Então, imagina a redução que nós temos. O que, que vai acontecer em 2015? Vai compensar. Aquilo que nós vamos ter que passar, ou que as distribuidoras terão que passar para o consumidor, teriam que passar agora, terão que passar em 2015, vai ser compensado com essa energia mais barata. Então, eu queria alertar, porque infelizmente se faz muita especulação a esse respeito, se coloca muito medo para o consumidor de energia e uma avaliação muito crítica sobre a situação estrutural do sistema, que não é verdade. Quero, senhor presidente, muito obrigada. A MP 579, que antecipou a prorrogação dos contratos, foi um benefício enorme para a população brasileira, porque significou a redução da conta de luz. Quem está me ouvindo sabe disso, porque recebeu conta de luz mais barata. Significou isso. Se nós não tivéssemos feito antecipação dos contratos de concessão e renegociado, hoje nós estaríamos com uma energia cara e tendo que despachar térmicas. Seria uma situação muito mais difícil. Eu lamento muito que as três empresas dos três estados governados pelo PSDB não tenham feito essa opção e estejam vendendo hoje energia mais cara para o consumidor brasileiro, porque estão vendendo energia mais cara para o consumidor brasileiro. Copel, CEMIG e CESP. Aliás, não é só R$ 150 o megawatt-hora. Tem empresas dessas que estão comercializando a energia no mercado de curto prazo e estão vendendo a R$ 800 o megawatt. Então, imagina o impacto disso para as distribuidoras. Por isso que o governo tem que ajudar, porque se as distribuidoras tivessem que arcar com isso, passariam ao consumidor. O governo não pode permitir que o consumidor de energia, um bem essencial à vida, à nossa produção, pague um preço exorbitante, porque tem-se mais interesse no mercado, no negócio e na articulação política desses estados do que necessariamente no interesse do consumidor de energia e daquele que é usuário. Então, queria lamentar muitíssimo isso. Hoje nós temos empresas, por exemplo, essas que eu falei, Copel, Sesc, CESP e CEMIG, que estão precificando, assim como as outras que já negociaram, que estão se precificando a sua manutenção muito mais do que aquelas de energia nova. Por isso que nós fizemos essa renegociação e antecipamos os contratos, prorrogando-os e negociando com as geradoras um volume menor para pagar a energia. Porque os investimentos feitos por essas empresas, por essas geradoras antigas, já tinham sido pagos. Não tem por que estar na tarifa. Quando você paga um investimento, não tem por que remunerá-lo. Nós temos com essas geradoras mais antigas que pagar apenas o que a gente chama de operação e manutenção, OIM, e por isso que cai a tarifa. Infelizmente, nos três estados, São Paulo, Paraná e Santa Catarina, governados pelo PSDB, nós não tivemos esse entendimento e eles continuam cobrando da população brasileira o investimento que já foi pago. Então, estão querendo que a população pague a conta duas vezes. É por isso que está esse choro, é por isso que vem dizer que está sendo desestruturado o setor elétrico. Na realidade, realidade, o que nós estamos querendo desestruturar ou reorganizar é exatamente recompor o preço justo que o consumidor brasileiro tem que pagar pela conta de luz. Queria deixar isso claro, senhor presidente, porque esse é um tema recorrente e me parece que é um tema que está como a economia. Há uma aposta para que dê errado, mas a população sabe que não dará. Sabe que o sistema está reestruturado. A presidenta Dilma, como ministra de Minas e Energia, foi firme e determinada em reestruturar esse sistema na época do governo do presidente Lula. E se hoje não falta energia, mesmo com uma das maiores secas de 40 anos, é porque nós temos segurança com esse sistema. Se não nos falta, se temos condições de pagar um preço baixo pela energia, é porque nós temos um sistema estruturado. Mas, sobretudo, nós temos um governo que, antes de olhar para o mercado, olha para a população brasileira, olha para o povo brasileiro, porque é o povo que nós devemos responder. Portanto, senhor presidente, agradeço os minutos a mais que recebi de Vossa Excelência, porque julgo muito importante fazer esses esclarecimentos, para que a população fique tranquila, fique calma, porque não haverá racionamento, nem aumento, nem impacto de aumento no custo da energia do povo brasileiro. Muito obrigada.